Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar 3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Querido Lula, Cartas a um Presidente na Prisão, organizado pela historiadora e socióloga Maud Chiril e publicado pela Boitempo. Mé, uma coletânea de cartas enviadas a Luiz Inácio Lula da Silva durante os 57 dias em que esteve preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, entre abril de 2017 e novembro de 2017. A partir de um universo de cerca de 20 mil mensagens, o livro apresenta 47 cotas selecionadas, acompanhadas por um caderno de imagens que registra parte do material enviado, como escritos, desenhos e objetos. O projeto se insere no gênero de documento político e social, com forte dimensão afetiva em vez de reunir cartas escritas por um líder no cárcere, dá centralidade às vozes de pessoas comuns que buscaram se fazer presentes e oferecer apoio. O conjunto funciona como retrato do Brasil do período, expondo memórias, gratidão, dor, esperança e também críticas respeitosas, ao mesmo tempo em que registra uma mobilização popular de grande intensidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a carta como presença e gesto político, um dos eixos mais marcantes do livro, é carta entendida não apenas como meio de comunicação, mas como a forma concreta de vínculo. O ato de escrever, enderecar e enviar uma mensagem a alguém encarcerado envolve tempo, custo, esforço e coragem, sobretudo no contexto de alta polarização. As cartas selecionadas evidenciam que, para muitos remetentes, escrever a Lula era uma forma de romper a distância imposta pela prisão e afirmar que o destinatário continuava pertencendo ao mundo social e à vida pública. Esse gesto ganha valor político porque reafirma a legitimidade de um laço entre liderança e base popular fora das mídias oficiais e das narrativas dominantes do noticiário. Ao reunir essas mensagens, o livro transforma correspondências privadas em arquivo histórico, sem perder o caráter íntimo que a sustenta. O resultado, per my observer, como o afeto pode operar como língua germe de resistência, não se trata apenas de concordar como um projeto político, mas de sustentar alguém simbolicamente, nomeando dores e esperanças, e insistindo em uma ideia de comunidade. Assim, a carta aparece como ferramenta de solidariedade ou também como registro do desejo de participação. Em segundo lugar, Vozes Diversas e o Brasil Invisibilizado, a curadoria das 47 cartas procura representar a diversidade presente no grande volume de correspondências recebidas. Mesmo sem pretender um panorama estatístico do país, a Selecom permite perceber múltiplas origens sociais, regiões, idades e experiências de vida. Essa pluralidade é central para a força do livro. As cartas funcionam como micro-relatos, em que pessoas comuns narram trabalho, desemprego, migração, racismo, dificuldades de acesso a serviços, trajetórias familiares e conquistas materiais e simbólicas. Ao fazê-lo, elas revelam um Brasil frequentemente ausente do debate público formal, mas muito presente na memória política recente. A escrita pode ser elaborada ou simples, e o livro preserva esse caráter, valorizando a expressão singular de cada remetente. A leitura em conjunto mostra como uma figura pública se torna ponto de condensação de histórias individuais, não por abstrato, mas por experiências concretas que os autores associam a melhorias percebidas em suas vidas. Ao mesmo tempo, essa diversidade impede uma homogeneização. Há tons diferentes de confiança, cobrança, fé, humor e indignação. O efeito análico é duplo, amplia a compreensão sobre quem escreve e por que escreve, e também evidencia como a política pode ser vivida como experiência cotidiana, atravessada por linguagem, memória e pertencimento. Em terceiro lugar, memória de políticas públicas e reconhecimento de transformações sociais. Um tema recorrente nas cartas é a lembrança de mudanças sociais associadas aos governos do PT, especialmente aos períodos em que Lula foi presidente. Muitos remetentes relacionam suas trajetórias a possibilidades de estudo, trabalho, consumo, mobilidade e dignidade. Formulando um tipo de testemunho que não é por eu técnico nem propaganda, mas memória vivida. Nesse sentido, o livro ajuda a entender como políticas públicas se tornam narrativas pessoais não aparecem como números, e sim como episódios de vida, decisões familiares. Expectativas e reconfigurações do futuro. Ao mesmo tempo, as cartas expõem a dimensão emocional desse reconhecimento, muitas vezes expressa em gratidão e identificação. Essa perspectiva é relevante porque ilumina o modo como a política é lembrada fora dos marcos institucionais o que permanece. Para muitos, não é apenas o debate macroeconômico, mas o sentimento de ter sido visto e incluído. A coletânea também permite notar a ligação entre lembrança e mobilização ao narrar o que mudou. Os autores defendem o valor do que percebem como conquista e resistem ao apagamento dessas experiências. Assim, o livro atua como arquivo de memória social recente, útil para leitores interessados em compreender a relação entre Estado, políticas de inclusão e percepção popular. Em quarto lugar, solidariedade em material e cultura popular nos objetos enviados, além das cartas. A obra chama atenção para o acervo de objetos enviados a Lula. Registrado no livro por meio de imagens e descrições gerais do conjunto, esse material amplia a leitura porque mostra que a solidariedade não ficou restrita ao discurso. Ela se materializou em itens de cuidado e proteção, como roupas e cobertores. E também em expressões culturais e religiosas, como poemas, cordéis, fotografias, desenhos e símbolos de diferentes crenças. Essa dimensão evidencia um repertório popular de amparo, em que escrever e enviar algo são formas de presença. Ao observar esse conjunto, o leitor entende melhor como a política pode ser mediada por práticas culturais cotidianas, artesanais e comunitárias. Os objetos também sugerem uma rede algum compra, faz, embala, escreve, envia e imagina a chegada ao destinatário. O livro, ao incorporar esse aspecto, não transforma o acervo em curiosidade, mas em evidência de um tipo de engajamento que mistura afeto, estética e necessidade concreta. Em termos analíticos, essa materialidade ajuda a compreender a intensidade da mobilização em torno do cárcere, sem depender apenas de grandes atos ou declarações públicas. O acervo funciona como rastro de uma relação social que se expressa por múltiplas linguagens e suporta leituras sobre identidade, fé, cultura e cuidado. Entre apoio e cobrança à complexidade do vínculo como uma liderança. Embora o livro seja marcado por mensagens de apoio, a coletânea não reduz os remetentes a um coro uniforme. Entre as cartas, há espaço para críticas respeitosas e para o chamado puxão de orelha, o que torna o conjunto mais crível e mais rico do ponto de vista social. Essa ambivalência revela que a relação com Lula, para parte dos autores, não é mera devoção, mas um vínculo que mistura gratidão, expectativa, frustração e exigência ética. E justamente esse equilíbrio que permite ao leitor enxergar a figura do líder como alguém interpelado, não apenas celebrado. A carta, nesse caso, funciona como instrumento de cidadania afetiva. A pessoa se sente autorizada a cobrar, aconselhar, pedir firmeza ou apontar erros. Porque reconhece no destinatário uma proximidade simbólica. Essa dinâmica ajuda a entender como lideranças populares são construídas e mantidas, e como elas carregam uma carga emocional que pode sustentar tanto fidelidade quanto exigência. O livro, ao incluir essa variedade de tons, evita transformar o material em peça meramente laudatória e oferece um registro mais complexo do período, para quem lê com atenção. A mensagem principal não é que havia unanimidade, mas que havia uma conversação social intensa em que a política aparece como relação, responsabilidade e esperança em disputa. Em conclusão, querido Lula, cartas a um presidente na prisão deve interessar a leitores de história recente do Brasil, política, sociologia, memória social e direitos. Bem como a quem busca compreender como sentimentos colectivos se organizam em torno de eventos de grande impacto. Kambembe, e uma leitura forte para quem se interessa por escrita cotidiana, cultura popular e formas de mobilização que não passam apenas por partidos e instituições, mas por gestos pequenos e persistentes. O principal benefício intelectual do livro é oferecer um acesso direto a vozes que raramente são preservadas como arquivo pessoas comuns falando em primeira pessoa. Com linguagem própria sobre vida, trabalho, fé, perdas, conquistas e expectativas. Como documento, ele registra uma mobilização marcada pela solidariedade e pela tentativa de sustentar uma presença diante do encarceramento. Em comparação com livros de cartas, do carcere mais tradicionais, em que o foco está na reflexão do preso. Aqui a perspectiva se inverte, o centro é o país escrevendo para um destinatário específico. Essa escolha faz a obra se destacar na categoria de testemunhos políticos, pois transforma a correspondência em lente para observar vínculos sociais, memória de políticas públicas e a dimensão afetiva da vida política. O resultado é ao mesmo tempo comovente e útil como fonte para entender o Brasil contemporâneo. Se vós quiser apoiar Maud Shirley, vós pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.